Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da 106.9. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. E no programa de hoje você confere uma reportagem sobre a primeira edição do CNH Social, programa que tem como objetivo oferecer às pessoas de baixa renda melhores oportunidades no mercado de trabalho através da Carteira Nacional de Habilitação. O assessor da presidência do Detran RS fala aos nossos ouvintes sobre os números de inscrições nesta primeira edição e de como o programa procedeu. E ainda, a vereadora Rosana Tenroller apresenta na sessão da Câmara um anteprojeto de lei que cria o Programa Municipal de Agroindústria Familiar de Ijuí. Essas informações e muito mais você confere agora no Gestão Social e Cidadania, aqui pela Unijuí FM 106.9.
A voz do cidadão.
A vereadora Rosana Tenroller apresentou um anteprojeto de lei que visa a criação do Programa Municipal de Agroindústria Familiar de Ijuí. A gente está em contato neste momento com a vereadora. Bom dia, muito obrigada por nos atender. O que, que consiste neste projeto? O que, que deve beneficiar as agroindústrias? Como é que ele deve funcionar? Bom dia.
Bom dia, Suelen. Bom dia aos ouvintes da Rádio Unijuí FM. Obrigada pelo espaço novamente de nos comunicar com a nossa sociedade. Nós apresentamos ontem um anteprojeto de lei que cria o Programa Municipal da Agroindústria Familiar de Ijuí. Esse nosso projeto, ele vem de encontro a tudo que nós já discutimos antes. Essa comunidade deve estar lembrada que nós discutimos, tínhamos um comitê que discutiu a revisão do Serviço de Inspeção Sanitária do nosso município, que culminou com um novo decreto assinado, já sancionado pelo prefeito Balim, onde nós modificamos a legislação, atualizamos a legislação para que as agroindústrias familiares possam, de fato, poder produzir e produzir produtos de qualidade para a nossa comunidade sem ter o medo, digamos assim, de investir na sua agroindústria e de poder, então, ter se qualificar para disputar esse mercado, que é um mercado que do consumidor, que quer produto de qualidade e que gosta de produtos produzidos na nossa agricultura familiar, né? Então, esse programa, ele vem logo após essa regulamentação nova do novo decreto, porque nós vivemos um novo momento na agricultura familiar. O Rio Grande do Sul e o município têm apostado, a Emater, a Secretaria Estadual de Agricultura, o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário tem criado programas de estímulo às agroindústrias familiares e à agricultura familiar através de vários projetos. Então, nós achamos importante criar esse programa, estabelece, na verdade, uma série de incentivos e garantias, né, às agroindústrias, né? E também envolve, além do poder público municipal, do executivo, também diversas entidades, né, a Emater e outras entidades, abre a possibilidade de fazer convênios, né, que o município possa fazer convênios. E isso vem de encontro a uma demanda histórica dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Ijuí, então, que para que nós possamos avançar no sentido da produção e comercialização de produtos da agricultura familiar em nosso município.
Tá certo. E a partir de agora, como é que funciona? Qual foi a perspectiva após ser apresentado na Câmara que você percebeu da recepção? Quais são os próximos passos para ser aprovado?
Então, agora, bom, além do que eu já falei, né, as agroindústrias estão, o programa prevê o acompanhamento, a orientação de técnicos desde o início do processo, desde essa constituição, que se refere à formalização, à adequação ambiental e sanitária, a questão da realização do seu projeto e obras, cursos de qualificação. Então, ou seja, o programa prevê que em todas as etapas que os agricultores vão ter na constituição da sua agroindústria, eles têm um acompanhamento técnico da prefeitura, né? Então, para a questão dos produtos de origem animal, eles estarão aptos, então, a vender legalmente seus produtos e a depois, posteriormente, buscar outros, né, buscar, como o nosso município agora está buscando a adesão ao SUSAS, que o município, na verdade, as agroindústrias que estão que estão já regulamentadas através do SIM municipal, elas possam vender fora do nosso município e comercializar seus produtos. O que nós esperamos agora e o que significa a partir de agora, Suelen e ouvintes? Nós apresentamos o anteprojeto de lei na Câmara de Vereadores, ele foi aprovado ontem e ele agora é remetido ao prefeito municipal para análise e posterior sanção. Então, o que esperamos é que o prefeito Balinha já havia apresentado esse projeto para o prefeito Balinha, para o vice-prefeito Bira, para o secretário Júlio Gabi, já havia comunicado que apresentaria esse projeto. Então, agora apresentei esse anteprojeto de lei que tem que virar projeto vindo do executivo. Então, agora dependemos do executivo aprovar esse projeto que vem em benefício a todos os agricultores familiares. Estamos na torcida e estamos acompanhando então, o trâmite que terá agora de análise dos técnicos, do executivo, da assessoria jurídica, da prefeitura e de toda a Secretaria da Agricultura para que ele possa ser transformado efetivamente em lei.
Que a gente conversou com a vereadora Rosana Tenholler, que apresentou na sessão da Câmara o projeto de lei que cria o Programa Municipal da Agroindústria Familiar aqui de Juiz. Muito obrigada por nos atender. Tenha um bom dia.
Obrigada, Suelen. Um bom dia a vocês, a toda a equipe da Rádio Unigir FM e a todos os ouvintes.
Notícias da semana.
Votação de projeto que cria Instituto para Avaliar a Educação Superior fica para 2014. A votação do projeto que cria o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior, INSAES, ficará para o próximo ano. O projeto de lei número 4.372, de 2012, tramita há mais de um ano na Câmara dos Deputados. E o Ministério da Educação esperava que a tramitação fosse concluída neste ano e que o INSAES entrasse em funcionamento em 2014. A proposta, no entanto, ainda terá que passar pela Constituição e Justiça e da Cidadania e pelo Senado Federal. O projeto, que tramita atualmente na Comissão de Finanças e Tributação, deveria ter sido votado na terça-feira, dia 17, mas a votação acabou sendo adiada para quarta-feira, dia 18, e não foi concluída. Pelo projeto de lei, o INSAES deverá supervisionar e avaliar instituições e cursos de educação superior e certificar entidades beneficentes que atuam na área de ensino básico e do superior. Segundo o MEC, o Instituto é necessário para que a pasta consiga cumprir a função de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos e os estabelecimentos de ensino superior do país, o que está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394, de 96. De acordo com o Ministério, há falta de pessoal e de infraestrutura. O MEC acumula 28,5 mil processos regulatórios de supervisão e de certificação e, de acordo com a Secretaria de Regularização e Supervisão de Educação Superior, seriam necessários 6,2 anos dedicados apenas a este estoque para que a análise fosse concluída. Segundo o MEC, existem atualmente no Brasil 2,4 mil instituições de ensino superior, das quais 1 mil são privadas. De um total de 7 milhões de matrículas, 5,1 milhões são feitas nessas instituições. A maior parte delas, 76%, tem acesso a recursos públicos com programas como o Programa Universidade para Todos, ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Em sua maioria, as instituições particulares são contra o projeto de lei da forma como está redigido. As críticas principais são quanto ao pagamento de uma taxa para a fiscalização e o poder conferido ao MEC. O texto aprovado na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, onde o projeto tramitou anteriormente, prevê que nos três primeiros anos a taxa terá valor fixo de R$ 3,00 no caso de instituições de ensino com número de matrículas igual ou inferior a 5 mil alunos e de R$ 4,00 para aqueles com mais de 5 mil estudantes. Prefeituras gaúchas recebem 204 milhões da União. Foi depositado na última semana o recurso conhecido como 13º das prefeituras. Ao todo, 3,1 bilhões de reais foram depositados nos cofres dos municípios do país. Para as prefeituras gaúchas, a União destinou 204 milhões, que auxiliarão os gestores no fechamento das contas. A transferência acontece desde 2007, quando o governo federal sancionou a Emenda Constitucional 55, que prevê o repasse de uma cota extra de 1% do Fundo de Participação dos Municípios no mês de dezembro. A emenda é considerada uma conquista do movimento municipalista liberado pela FAMURS e pela Confederação Nacional de Municípios. Conforme o presidente da FAMURS e prefeito de Santo Ângelo, Valdir Andres, o recurso já era esperado pelos municípios. Segundo ele, trata-se de uma receita que os municípios recebem anualmente. Ele declara que a FAMURS já contava com esse auxílio que servirá para o pagamento de salários do funcionalismo municipal. O município gaúcho que mais recebeu foi Porto Alegre. No total, cerca de 8 milhões foram transferidos para a prefeitura da capital. No entanto, são os municípios pequenos os maiores beneficiados. A cota extra, no valor de 250 mil, foi dada a 332 prefeituras gaúchas, 67% do total. É o caso de Aceguá, Caraá e Garrunchos, muitos campeões e Sentinela do Sul, por exemplo. Segundo a assessoria técnica da área de receitas municipais da FAMURS, Sinara Ritter, o 13º tem impacto maior nas cidades de pequeno porte. Os municípios menores ganham proporcionalmente mais, enquanto as cidades maiores têm outras fontes de receitas. As prefeituras pequenas dependem da arrecadação do FPM. A receita do FPM chega a representar mais de 80% dos recursos de alguns municípios, como São Pedro das Missões, que chega a ser a 84,3%, e Lajeado do Bugre, em 83,5%, conforme estudo da FAMURS. Aprovado o projeto que cria sistema estadual de ouvidoria. Em sessão extraordinária nesta quarta-feira, dia 18, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei 346 de 2013, que institui o Sistema Estadual de Ouvidoria, SEU-RS, no Executivo Estadual. Após a sanção da proposta, caberá à Ouvidoria Geral articular em rede todas as ouvidorias públicas do governo do Estado e, desta forma, otimizar o atendimento das demandas da população, aprimorando os serviços públicos e garantindo a participação popular e o controle social. O ouvidor-geral do Estado, Cássio Rosa, comemorou a aprovação do projeto. Segundo ele, a aprovação do projeto de lei é um marco para as ouvidorias públicas no país e o Estado do Rio Grande do Sul é o primeiro a criar um sistema próprio para a atuação das ouvidorias que se constituem em um importante mecanismo de participação da sociedade, pois ele permite a elaboração de políticas públicas orientando as necessidades da população, bem como o aperfeiçoamento e qualificação dos serviços públicos. O SEU-RS será vinculado ao Gabinete da Casa Civil e composto pela Ouvidoria Geral do Estado, que atuará como órgão central do sistema e pelas seguintes ouvidorias setoriais: do SUS, do Meio Ambiente, da Educação, da Segurança Pública, Penitenciária, de Direitos Humanos e dos Servidores.
Boletim Rádio Web.
Festas de final de ano é época em que exige cuidado com os excessos.
O fim de ano chegou. Época de festas de formatura, confraternização, Natal, Réveillon. A oferta de comidas gordurosas e doces aumenta e, para a maioria das pessoas, esse é um período de excessos. E quando se trata de bebida alcoólica, o médico do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool aconselha prudência no consumo. O doutor Arthur Guerra explica que algumas pessoas não costumam beber durante o ano, mas nas festas e confraternizações de final do ano acabam bebendo, mas ainda assim de forma moderada. O alerta é para aquelas pessoas que bebem intensamente em um curto período de tempo e dá uma importante dica para curtir as festas sem arrependimento.
O que nós precisamos colocar é que cada um deve se preocupar com o seu consumo de álcool e, sobretudo, deve dar o exemplo. Então, por exemplo, é muito complicado quando um chefe, em uma dessas celebrações, lidera um grupo grande de pessoas, quando ele ou ela bebe mais do que os outros. Porque ele acaba dando um exemplo negativo. Então, eu acho que as pessoas não estão livres para beberem quanto e como e quando elas quiserem.
E no dia seguinte de festa, a nutricionista Vanderly Marchiori destaca que é importante beber muita água e manter uma alimentação leve.
Para quem abusou das comidinhas e bebidinhas das festas, a melhor saída é passar o dia seguinte inteirinho, com bastante caldo, verduras cozidas, sucos e um bom e velho chá de boldo com erva cidreira. Isso melhora a digestão, melhora o funcionamento do seu fígado.
Ela ressalta a importância de se alimentar corretamente e evitar exageros para ter boas lembranças das festas de fim de ano. Para saber mais, acesse o portal Sem Excesso, uma iniciativa da Associação Brasileira de Bebidas, a ABRAB. Agência Rádio Web, de São Paulo, Ana Paula Costa.
O Detran RS divulgou nesta terça-feira, dia 17, a lista dos 7 mil beneficiados da primeira edição do programa CNH Social. Os selecionados no sorteio podem ser conferidos no banner do site www.detran.rs.gov.br e no Diário Oficial do Estado. Mais de 171 mil pessoas inscreveram-se no programa, que vai oportunizar as pessoas de baixa renda a melhores oportunidades no mercado de trabalho através da Carteira Nacional de Habilitação. O sorteio de vagas teve coordenação técnica da Companhia de Processamento de Dados do Estado, Procergs, e foi realizada em duas etapas, através do aplicativo da Nota Fiscal Gaúcha. Na primeira etapa, foram selecionadas 1.976 candidatos pelas cotas reservadas para mulheres e negros, buscando promover a igualdade de acesso aos postos de trabalho. A segunda etapa ocorreu no dia 16 e sorteou 5.024 vagas entre todos os inscritos. As pessoas beneficiadas pelo programa estarão isentas do pagamento de todas as taxas para os serviços de habilitação, dos exames médicos e psicológicos, do curso teórico técnico, do curso prático de direção veicular e locação de veículos e também dos exames teórico e prático. E para mais informações sobre este programa, que é novidade no Rio Grande do Sul, o GSC conversou com o assessor da presidência do Detran, Diego Santos.
É um programa que dá muito orgulho para o Detran, porque é a nossa primeira ação social que tem esse recorte de renda, de gênero, de raça, que a gente está destinando 7 mil benefícios para pessoas que recebam até 3 salários mínimos e reserva metade das vagas de mudança de categoria para mulheres e também destina 15% do total de vagas para negros, né? Então, a gente fica muito satisfeito e não é só uma ação do Detran, também entra em consonância com uma postura do governo do Estado do Rio Grande do Sul, que é que tem políticas públicas nesse viés social, né? É um processo pensado a longo prazo, que não é uma ação só do Detran. O Detran tem uma atitude proativa em relação a esse programa, mas também tem o apoio do governo de maneira geral, da Casa Civil, da Secretaria de Política para Mulheres. Então, é um programa que foi desenvolvido no Detran, mas que teve parceria fundamental de outros setores do governo, né? A própria Casa Civil e a Secretaria da Política para as Mulheres. Nós lançamos no edital uma série de requisitos, que a pessoa ela deveria ter um registro no Cadastro Único do Governo Federal, ela também deveria residir no estado do Rio Grande do Sul por no mínimo 2 anos, e ela também tem que ter uma renda de salário mínimo de até 3 salários mínimos. E, no caso, existe cota para negros e mulheres. Mulheres, 50%, no caso de mudança de categoria, que é quando você já tem a carteira e quer tirar a carteira para níveis C, D e E, que é ônibus, caminhões de grande porte, e para negros em todas as vagas. A gente teve um total de 171.194 inscritos, então a gente teve em torno de 22, 23 dias de inscrição, e nesse período a gente conseguiu atingir 171.194 gaúchos e gaúchas. Então, para a gente foi um resultado muito além da nossa expectativa, e a gente conseguiu preencher todas as 7 mil vagas. As vagas elas não são destinadas num critério específico. Qual é o critério para a seleção? É um sorteio. Então é a sorte que vai determinar qual gaúcho e qual gaúcha vai ter o benefício. A gente teve ao todo 3.161 cidadãos de Ijuí e desses 200 foram sorteados. Mas como eu te falei, o critério não é demográfico, não é geográfico, é essencialmente sorte no sorteio.
Entre os dias 17 e 31 de janeiro, os candidatos selecionados no sorteio deverão realizar a abertura do processo de habilitação no CFC em que realizaram a inscrição, conforme o serviço e a categoria escolhidos no momento da inscrição. Além das condições e documentos necessários para a abertura do procedimento de habilitação, o candidato deverá apresentar comprovação de que a época da abertura do serviço estava domiciliado no estado por no mínimo 2 anos. Também deve declarar responsabilidade sobre as informações prestadas e de que conhece e aceita todas as condições de participação no programa CNH Social. Em caso de não preenchimento de todas as vagas, será realizada uma segunda chamada no dia 7 de fevereiro, mediante novo sorteio das vagas disponíveis. O candidato convocado em segunda chamada deverá comparecer ao CFC em que realizou a inscrição no período de 10 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2014 para a abertura do seu processo de habilitação. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.